Direitos humanos.
Liberdade de expressão.
Democracia.
Liberdade de imprensa.
Informação.
Solte a palavra!
Os jornalistas têm como responsabilidade e direito garantir a liberdade de expressão, mas, infelizmente, têm sido vítimas de violência em tentativas criminosas de pessoas que querem silenciar os que têm por ofício dar a voz.
Infelizmente, os jornalistas tornaram-se alvo de milícias armadas, traficantes e grupos paramilitares pelo planeta. Apesar do Brasil não ser uma área de conflito civil armado, o país ocupa a primeira posição nas Américas, no número de profissionais vítimas de violência fatal.
A cada 5 dias, ao menos um jornalista é morto ao redor do mundo, durante o exercício da profissão. Os números são reais, de acordo com a ONG internacional Repórteres Sem Fronteiras.
E é exatamente com essas 3 primeiras frases que inauguramos o nosso primeiro programa Solte a Palavra, recebendo 3 convidados muito especiais aqui. Meu nome é Fábio Martim.
Eu sou Thiago Vidal e o programa Solte a Palavra é uma parceria da SPM de São Paulo com o Instituto Palavra Aberta e conta com o apoio da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão.
Legal, vamos apresentar aqui os nossos 3 convidados. Primeiramente, o Antônio Rocha Filho, que é formado em jornalismo pela Faculdade Casper Libero. Ele trabalhou nas editoras Abril, Nova Cultural e Círculo do Livro. Foi também repórter de esportes de São Paulo pelo Globo. Além disso, foi jornalista da Folha de São Paulo durante 24 anos, participando da criação e lançamento do jornal Agora São Paulo. Há 3 anos é professor na SPM São Paulo e desde 2013 diretor executivo no grupo Entre Linhas Comunicação. Olá, professor, tudo bem?
Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês participando desse programa.
Temos aqui também o jornalista Guilherme Alpendre. Ele se formou na USP, já foi redator na Rádio Jovem Pan AM. A partir de 2010, ele ligou sua carreira bastante à ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Foi, de 2010 a 2013, gerente e diretor executivo da associação. Hoje é secretário executivo da ABRAGE e também membro do Conselho de Curadores da associação. Muito boa tarde, Guilherme.
Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite.
E por fim também recebemos Patrícia Blanco, formada em Relações Públicas pela Casper Libero também, trabalhou em empresas como Manager Comunicações e o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Em 1993 fundou o Blanco Relações Públicas, foi durante 3 anos diretora executiva do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o Ético, e hoje é presidente executiva do Instituto Palavra Aberta. Olá, Patrícia, tudo bem?
Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui, principalmente nessa iniciativa que conta com o apoio do Instituto Palavra Aberta, mas que eu reputo de grande importância para o jornalismo.
Bom, vamos começar então falando do tema manifestações, né, que é uma realidade para os jornalistas. Né?
Lembrando que o nosso tema principal aqui é a violência contra os jornalistas, né? E a gente vai tentar trabalhar em cima de subtítulos, subtemas, né, dentro desse tema principal.
Então, professor Antônio Rocha, em relação às manifestações, segundo divulgado em um relatório da FENAJ, a Federação Nacional dos Jornalistas, houve no ano de 2014 cerca de 129 casos de violência a jornalistas, sendo 65 desses ocorrendo em manifestações, cerca de 50% do total. Por que ocorrem tantos casos de violência a jornalistas nas manifestações?
Bem, primeiramente, o jornalista normalmente ele está ali retratando uma realidade, um momento que está acontecendo, cujo interesse principal é informar a sociedade sobre o que acontece, os principais acontecimentos daquela situação. Nem sempre isso agrada quem está aparecendo na notícia. No caso das manifestações, tinha uma particularidade que quando os jornalistas estavam na linha de frente de ação, eles estavam espremidos entre 2 polos, entre os manifestantes, que muitas vezes se voltavam contra os jornalistas por identificá-los como parte do governo, né? como parte de um instrumento para passar as informações de acordo com os interesses do governo. Então, mídia vendida, mídia que está ali a fim apenas de fazer valer os interesses do governo. E, por outro lado, espremidos os jornalistas pela ação da polícia e dos governantes, que muitas vezes cometiam abusos também, assim como os manifestantes, na própria ação de repressão ou de condução dos protestos. E quando os jornalistas vão mostrar isso, acabam sendo atacados tanto pelos manifestantes que estão descontentes por aparecerem em situações não tão nobres, como pelos policiais na hora em que eles vão reprimir os jornalistas no exercício pleno da profissão. Então o jornalista acaba sendo vítima de violência de todo lado. É uma situação realmente muito complicada, porque o interesse principal do jornalista e da imprensa é mostrar ali com transparência o que está acontecendo na sociedade. Mas isso nem sempre é de interesse ou agrada quem está envolvido na situação.
Você, Patrícia, e depois também o Guilherme pode comentar, vocês também veem assim, a mesma, vocês compartilham na mesma opinião do professor Antônio, do Toninho, né, melhor falar assim, vocês também acreditam nisso?
Eu acho que ele falou corretamente, quer dizer, o fato do jornalista estar pressionado entre dois públicos muito agressivos naquele momento fez com que eles tivessem sofrido a violência, né? O fato é que não houve, no meu ponto de vista, uma violência específica contra o jornalista. Teve em alguns momentos ações dos manifestantes contra veículos de comunicação, de comunicação através de queimar viaturas, de colocar os veículos para fora daquela cobertura das manifestações, até proibindo que alguns veículos cobrissem as manifestações. Então, dos dois lados, houve excesso de violência e o jornalista estava no meio desse processo. O que eu vejo é que até depois, com o andamento das manifestações, houve uma evolução, tanto por parte dos jornalistas, que se colocaram até com coletes para se identificar como jornalistas, e do lado também da polícia e dos próprios manifestantes. Então, houve sim um excesso de todos os lados, e o jornalista, infelizmente, por estar exercendo a sua profissão, exercendo a sua função, sofreu essa violência por conta dos manifestantes e da polícia.
Nesse ponto eu me sinto bastante confortável para falar, porque a Abrage fez um levantamento durante os protestos e acompanhou todos ou quase todos os casos de violência que aconteceram em cobertura de manifestações. Então, houve mais de 200 registros e a gente fez um trabalho extensivo de entrar em contato com praticamente todas essas pessoas e fazer duas perguntas básicas. A primeira, você foi atacado porque você era um repórter ou você sofreu algum ferimento, algum ataque, porque você estava simplesmente numa situação de violência ali, você estava mal posicionado? Perto de 80% dos que a gente conseguiu fazer contato, identificar e fazer a pergunta disseram, não, fui atacado porque era repórter, eu estava identificado e fui atacado. A segunda pergunta, quem e como, né, como foi a circunstância do ataque? E aí nesse ponto, 80% dos que foram atacados pela polícia, aliás, dos que foram atacados de propósito, né, porque eram jornalistas, foram atacados pela polícia. E esse foi um dado que nos surpreendeu muito e nos deixou bastante preocupados, porque era uma situação em que o próprio Estado, por meio do seu braço institucional violento, tentava atrapalhar e se colocar no meio do caminho do trabalho da imprensa. Então essa foi uma preocupação que a gente veio martelando durante toda a cobertura dos protestos, desde a Copa das Confederações até a Copa do Mundo, que foi o período que isso durou, né, de meados de 2013 até meados de 2014, porque havia uma... Sim, claro, houve também ataques por parte de manifestantes. Histórias horríveis de um repórter que levou um jato de vinagre nos olhos, pessoas que foram duramente hostilizadas, impedidas mesmo de reportar. Como também houve policiais que atropelaram repórteres com viatura. Isso é um caso de um fotógrafo do Estadão. Então houve sim excesso das partes, mas a polícia foi o principal agente ali. E isso foi uma coisa que nos preocupou bastante e que voltou a nos preocupar há 3 semanas, no Paraná, naquele protesto de professores, em que a polícia paranaense atacou de maneira violenta os professores, uma força desproporcional, e acabou atingindo jornalistas também. A polícia do Paraná é um assunto que dá um programa inteiro de meia hora pra gente comentar. Se eu tiver tempo, eu volto a esse assunto ainda, só na relação deles com a imprensa paranaense.
Ou até mais mesmo, né, Guilherme? Você falou do jornalismo investigativo, mas a gente sabe, você levantou esses dados todos sobre os policiais, que são, a gente pegou aqui, 48%, quase 50%, um número bastante alto. Mas não são só eles. As
Desculpa,
milícias...
esse número é de 2014, isso, né? 2014. É, eu tava falando do total dos protestos, são 80%.
Mas, além dos policiais, as milícias, traficantes, os grupos paramilitares, eles também são um pesadelo na vida do jornalista. Não sei se vocês têm acesso a esses números também. Isso pode estar relacionado com o jornalismo investigativo? Também no caso do Tim Lopes, lembrando, né, que ele foi assassinado por traficantes. O que você pode falar sobre isso?
Tá, a gente tem que separar, então, duas coisas. Uma coisa são ataques a repórteres, violência ou tentativas de dificultar o trabalho de cobertura deles. Isso é, infelizmente, relativamente comum. Acontece desde uma ameaça verbal até uma ameaça física, até uma agressão, até uma destruição da viatura. Isso acontece, a gente viu com muita força durante os protestos. E aí a gente tem outra coisa que são as mortes de jornalistas. Essas mortes, aí sim, em muitos casos, quando a polícia de qualquer estado aí, geralmente, aliás, infelizmente, no país todo, se há um padrão é que a polícia é muito ineficiente na hora de investigar qualquer morte, inclusive as de jornalistas, então raramente você consegue saber qual foi a causa de uma morte. Então o jornalista aparece morto, aí não, pode ser crime passional, pode ser uma dívida de jogo e pode ser atividade jornalística. E é muito difícil que a polícia consiga te entregar uma investigação competente e concludente. Então você olha aqui, velho, não dá pra saber.
Mas então, Toninho, então, por que será que... por que é tão difícil nessa profissão você escapar de agressões e evitar casos extremos como a morte, como ele falou? O que, que os jornalistas podem fazer para evitar isso?
Então, primeiro, a gente está... Quando é vítima de violência, ou vítima de violência, ou vítima de uma ameaça, a gente pode estar sendo ali atacado tanto pelo poder, por gente poderosa, que a gente está investigando as suas ações e fiscalizando ali o que eles não devem fazer, eles estão fazendo errado, e aí vamos ser vítima de uma violência oficial, tanto quando a gente está investigando também um crime indevido, de gente marginalizada, de gente excluída, das periferias, enfim, gente que está envolvida com crime organizado. Tem dois casos recentes aqui, um rapaz da Bahia, outro de Minas, que morreram, tinham em comum, né, foram assassinados, um deles inclusive decapitado, e o que eles tinham em comum é que faziam reportagens falando sobre crimes de uma maneira geral, prostituição, tráfico de drogas, então mexe com o interesse que não é só de gente poderosa, mas do crime organizado. Então essas pessoas ficam, os jornalistas ficam expostos aos interesses de quem não quer que essas informações sejam divulgadas. Como fazer para se proteger? Cada situação, uma situação, eu costumo muito dizer isso para vocês em classe, né? O que a gente espera sempre... O jornalista está sempre envolvido, na maior parte do tempo, com uma empresa, com uma corporação. Então a gente espera, de início, uma reflexão da empresa que emprega esse jornalista para que a gente tenha mecanismos de proteção. As grandes empresas de comunicação têm esses mecanismos. A Patrícia citou aqui a mudança de comportamento após os protestos, que se disseminou o uso de colete, de capacete, que era uma coisa que já vinha de alguns anos por conta dessa relação tensa aí com o crime organizado. Então, primeiro passo, né, a reflexão de medidas que você pode adotar como prática institucional do veículo para o qual você trabalha para se proteger. Então, vai para determinadas situações com colete à prova de bala, vai com capacete, vai com veículo identificado com imprensa ou vai com veículo não identificado como imprensa. Isso são práticas que a gente já discutia na Folha e no Agora já há alguns anos. Então, tem várias coisas que você pode fazer para se proteger por antecipação. E o jornalista em si, enquanto indivíduo, tem que ter bom senso na hora em que está fazendo uma investigação. Porque assim, a gente, quando é jornalista, a gente acha que é super-homem, né? Que tem peito de aço, que crachá de imprensa é escudo para bala, e não é bem assim que funciona. Então, o limite é a nossa segurança. Vai chegar um determinado ponto que não adianta você querer numa cobertura, tô numa investigação falando de tráfico de drogas, você vai se meter lá na boca de fumo com o líder do tráfico e vai querer entrevistar o cara. O que provavelmente vai acontecer com você é você ser vítima de uma violência, tomar um tiro mesmo. Então tem que ter ali também um certo bom senso do jornalista de não se arriscar ao ponto de colocar sua vida em risco. O que não significa que o jornalista deva deixar de exercer a sua obrigação de informar a sociedade e que o poder público, como o Guilherme falou, seja cobrado para esclarecer os crimes e coibir essas ações para que elas não se repitam. No caso desses dois jornalistas que eu citei, já tem algumas semanas e nada, né? É crime passional? É alguma coisa relativa à atividade profissional? A gente não sabe e eles não disseram.
Toninho, eu queria só acrescentar que esses dois jornalistas são o padrão do que tem acontecido nos últimos 10, 12 anos. Quem é vítima de violência no Brasil? Da comunicação, né? São repórteres de rádios pequenas ou de blogs independentes em cidades do interior, longe de uma proteção estatal e sem o amparo dessas grandes empresas.
Uhum.
E aí, até por isso, se torna difícil verificar qual é a causa da morte, porque, além do blog, o rapaz que foi morto na Bahia, o Djalma Batata, ele tem um programa numa rádio em que ele falava de crime e um quiosque que é tipo um bar
pra
no meio
sustentar.
Da cidade. Quer dizer, o blog não é o que paga a conta dele. O que paga a conta é o bar. O que pode trazer mais briga? Não sei. Qual foi a causa da morte? Houve um caso de um repórter que tinha um blog e tinha máquinas caça-níqueis. Isso foi no sul fluminense, há uns 5 anos. Então assim, depois de alguma investigação, ficou claro que quem tinha matado era um cara que tinha máquina jukebox. E eles disputavam nos bares.
Dele.
Então assim, acaba ficando difícil nesse mundo em que está pulverizada a comunicação, você identificar quem é o comunicador e se a ameaça ou a violência que ele sofre é por conta do trabalho dele como comunicador.
Agora, Patrícia.
Só completando.
Pode completar.
E nesse ponto, eu acho que é interessante, que é não só quem é o comunicador, mas também da onde vem essa ameaça, né? Porque quando você pulveriza demais a comunicação e até a atuação dos jornalistas, fica difícil você saber da onde vem essa ameaça. Então, você pode, evidentemente que a gente tem pista de onde vem. Porque toda vez que você expõe alguém que não quer ser exposto, ou você torna transparente algo que eles não gostariam, né? que aquele que se sente ameaçado pela transparência, pela liberdade de imprensa, isso faz com que ele tenha a tentativa de cercear e até de calar essa voz que está trazendo à tona coisas que ele não gostaria. Então, por esse ponto, eu acho que eu volto naquela primeira pergunta que você fez ao Guilherme, que é: vem de milícia, sim, vem de empresários, de gente que não quer. Eu acho que a linha que liga todos os pontos é de pessoas que não querem que suas atividades sejam expostas. Então esse é o ponto, pode ser qualquer um.
E ao atacar jornalistas, todos viram criminosos.
Exato.
Empresários, policiais ou milícias.
Vamos agora fazer o nosso Fala Povo?
Palavra livre.
Será que estes números podem ser considerados como uma censura à imprensa? Ou são apenas uma consequência da violência que pode ocorrer em atos populares? Vamos acompanhar a reportagem feita pelo Rodrigo Turri.
Tutti. A violência contra jornalistas se tornou mais evidente desde as manifestações de junho de 2013. Em uma das situações mais graves, um cinegrafista da Rede Bandeirantes foi morto por um rojão no Rio de Janeiro. Em 2013, a FENAJ, Federação Nacional dos Jornalistas, constatou que o maior número de agressões contra jornalistas ocorreu em manifestações populares. 143 profissionais sofreram algum tipo de violência. Os principais agressores eram policiais militares. Será que esses casos podem ser vistos como uma forma de censura à imprensa ou são uma consequência da violência que pode ocorrer em atos populares? O Solte a Palavra foi às ruas ver o que as pessoas acham.
Eu me chamo Fernando Ahmed, eu sou professor. E acerca da pergunta que vocês fazem, Então, eu acho assim, por vezes parece aleatório. No entanto, eu me lembro de manifestações anteriores aí que havia uma certa caçada mesmo com jornalistas que eram, por exemplo, de determinadas emissoras tipo Globo, né? A minha opinião, eu acho um absurdo total, assim, liberdade de expressão, ela tem que permanecer em absoluto, né? E acho que quando se mexe com a imprensa, pior ainda, é um caso super sério. Então, mesmo sendo randômico, eu acho que tem que se levar mais a sério.
Thelma, eu sou propagandista e eu acho que depende da situação. Pode acontecer numa manifestação de alguém apanhar sem querer, de acabar rolando briga e tal, mas tem muita gente que não respeita mesmo a profissão de jornalista. Isso acontece muito, né? A gente vê toda hora na TV. Gente que é agredida sem ter culpa de nada.
Marcela Laroca, tenho 22 anos, E com certeza é um ato de censura. As pessoas estão lá para trabalhar da mesma forma que a polícia. E ninguém merece sofrer agressão durante o seu próprio trabalho, né? Com certeza as pessoas hoje em dia veem a mídia como uma mídia negra, né? Como uma forma de estar passando a informação de uma forma errada ou de uma forma censurada. Então a população, inclusive a polícia, acaba indo para cima para não querer que seja noticiado a verdade, né? Que seja manipulada a informação. E não é isso que o jornalista faz hoje em dia. O papel dele é sempre cumprir com a verdade.
Meu nome é Leandro, eu tenho 25 anos, minha profissão é taxista. E eu não acho que é um ato de censura, violência, a partir do momento que o repórter passe dos limites. Assim, não ficar muito em cima da polícia querendo filmar. Se quiser filmar, pode filmar de longe, alguma coisa do tipo. Mas não acho que seria um abuso, assim. Sendo que a outra parte também tem que estar nos direitos dela. Senão, aí seria o abuso, né, de autoridade.
Estamos apresentando...
Solte a Palavra!
Legal, essa foi a reportagem do Rodrigo. Tô te falando aqui com o pessoal sobre a censura à imprensa, se há alguma possível censura à imprensa. E lembrando que este nosso primeiro programa Solte a Palavra é uma parceria da ESPM São Paulo com o Instituto Palavra Aberta, contando também com o apoio da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Vamos para o intervalo agora, Tiagão?
Vamos lá. Primeiro intervalo do programa.
Estamos apresentando...
Solte a Palavra!
No curso de administração da ESPM, o estudante se prepara para atuar nas mais diversas áreas dentro de empresas, com a possibilidade de escolher sua especialização em marketing, finanças, estratégia ou negócios digitais. Ele enxerga o mundo de maneira diferente e se torna o profissional que o mercado busca. Enquanto todos veem negócios, nossos estudantes veem futuro. Inscreva-se em espm.br/vestibular-sp. ESPM, quem faz transforma.
Azaghal, esta semana nós temos um recado patrocinado da galera da ESPM.
Ó. Oh.
Para você que está procurando uma graduação em Sistemas de Informação em Comunicação e Gestão, Azaghal.
Muito bom.
Exatamente, vai rolar o vestibular para o curso, cara, que é o único curso de Sistemas de Informação no mercado com esse formato, que é Desenvolvimento Técnico e Programação, mais Comunicação, Marketing e Gestão. São 3 trilhas de especialização de acordo com a opção do aluno, que é feita com apoio de profissionais da área. São elas: desenvolvimento de games.
Certo.
Olha aí, nerds. Agora você levantou a cabeça. Estava com a cabeça baixa, ouvindo? De olho fechado? Agora você levantou a cabeça.
De olho fechado?
Sabe qual é?
Tá sonhando com você? É isso que você está dizendo?
Aplicativos web e mobile e digital business intelligence. Azaghal.
Oh.
É mais maneiro em inglês. Digital business intelligence. O curso é a grande carga horária prática Azaghal, alinhado com as necessidades do mercado. Tem uma sala tech em formato descontraído para favorecer as discussões, compartilhamentos. Tem um lab tech no padrão internacional Scale-Up que favorece o uso de metodologias ativas de aprendizado. Então, vá lá, link aí no post. Inscrições abertas para o vestibular em Sistemas de Informação e Comunicação e Gestão, Azaghal.
Excelente.
ESPM.
Voltamos a apresentar...
Solte a Palavra!
Estamos de volta com o Solte a Palavra, vamos para o nosso segundo e último bloco. Lembrando que o programa Solte a Palavra é uma parceria da ESPM de São Paulo com o Instituto Palavra Aberta e conta com o apoio da ABET, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Bom, nós vamos acompanhar agora uma reportagem para depois nossos jornalistas comentarem sobre o caso Charlie Hebdo. Tá bom? Então vamos acompanhar uma reportagem produzida pelo nosso aluno Guilherme Machado.
Reportagem.
O caso Charlie Hebdo chocou o mundo. A violência praticada contra os jornalistas foi brutal. Mas a revista também chegou a ser criticada por conta do tom em suas charges, considerado por muitos como pejorativo. Afinal, como é que a gente faz para medir essa questão da ética jornalística e dos limites da liberdade de expressão? Para falar desse tema, eu estou aqui com o professor Leon Serva, professor de ética jornalística na ESPM e também colunista da Folha de São Paulo. Muito obrigado pela entrevista, professor. Quando a gente fala no caso do Charlie Hebdo, foi extremamente chocante o que aconteceu com a revista, mas ela também foi criticada por muitas pessoas por conta dos tons vistos como pejorativos das suas charges. Como é que você vê isso, colocando a questão ética do jornalismo? A revista, ela realmente praticava uma crítica ou ela era extremamente pejorativa em relação à religião? Ela só xingava as religiões?
A essa altura do campeonato, qualquer reflexão sobre o comportamento anterior das vítimas vai sempre sugerir que em alguma medida é compreensível o que aconteceu. O que aconteceu é incompreensível, é inadmissível numa sociedade civilizada. Ao mesmo tempo, é preciso considerar alguns argumentos de pessoas distantes do fato, que não defendem os terroristas, mas que ponderam que na França, de fato, há um desequilíbrio nas coberturas e no mesmo no humor em relação a muçulmanos e outras etnias ou outras religiões ou outros grupos não, digamos assim, não brancos, católicos, majoritários franceses. Agora, também é bom lembrar que ele era extremamente satírico também com os católicos.
E como você mesmo colocou, mesmo com toda a questão de será que o jornal extrapolava os limites, é extremamente injustificável, indefensável o que aconteceu com, inexplicável o que aconteceu com o jornal, o ato de terrorismo contra o jornal. Esse ato de terrorismo, ele é apenas um ato simbólico a favor de uma religião ou ele também é um ato contra a imprensa, um ato de cerceamento das liberdades de expressão, de cerceamento da liberdade de imprensa?
Eu diria que certamente houve uma tentativa de cerceamento da liberdade de imprensa porque os terroristas estavam ali condenando um conteúdo que eles consideravam sacrílego, mas eles estavam também, digamos, considerando que a imprensa não pode fazer o que quiser. E isso é contra um dos alicerces da democracia ocidental.
Legal, essa foi a reportagem do nosso aluno, que faz parte da nossa equipe, Guilherme Machado, com o jornalista Leon Serva. Perguntar para você, Patrícia, até que ponto você acha que a religião pode afetar a ideologia e até mesmo a ética de um veículo jornalístico?
Bom, primeiro eu compartilho da opinião do Leon Serva. Foi um atentado à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. Claro que todas as questões que acabam tentando esgarçar um pouco mais os limites dessa liberdade, elas sempre poderão ser questionadas. Mas o fato é que o ocorrido foi um grave atentado. E todos nós sofremos um pouco quando, todos nós que somos defensores da liberdade de imprensa, sofremos um pouco com a morte daqueles 12, das 12 pessoas envolvidas. Eu não vejo aí uma questão de que existe uma sátira específica a determinada religião ou a questão ideológica de determinados veículos. Cada veículo tem a sua liberdade. Ela tem a liberdade de optar se ela quer ser um tom mais político, politizado de uma certa forma, de uma certa tendência, ou de uma certa religião, ou de um partido político, ou mesmo de um time de futebol. Quer dizer, o veículo tem a liberdade de definir a sua linha editorial. E isso, quem vai decidir se aquele veículo merece ser lido ou não, ou assistido, ou ouvido, é o leitor, o espectador, o ouvinte. Então, cabe a ele fazer a seleção do que ele quer ver, ouvir ou assistir.
Agora, Guilherme, considerando as mortes e sequestros de jornalistas, como no caso do Estado Islâmico, que a gente acompanhou, ao redor do mundo, pode-se dizer que o jornalismo é uma profissão perigosa?
Essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque se a gente olhar estatisticamente, provavelmente morrem mais lixeiros do que jornalistas no exercício da profissão. A questão é que o jornalista desempenha um papel crucial no que é um Estado democrático, que é exercer essa liberdade de imprensa e informar a população. Então a morte de um jornalista ela tem um impacto muito grande sobre toda a sociedade. Quanto a ser uma profissão de risco, aí essa pergunta eu acho que é melhor um estatístico responder do ponto de vista da estatística dentro de uma profissão, porque eu não me sinto confortável. Eu até discordo muito desses rankings que são feitos de mortes de jornalistas, e por isso eu vivo sendo alvo de ataques de vários colegas meus, amigos e colegas de trabalho, inclusive de dentro da Abrage. Na verdade, uma só me atacou uma vez. Mas eu digo que é até um pouco irresponsável a gente dizer, olha, tem um ranking aqui. Muitas vezes nos rankings, você tem, mesmo no caso do Brasil, jornalistas que aparecem no ranking e depois de um ano de investigação se revela que a morte dele não tem relação com a profissão. Ou então, rankings em que você desconsidera o tamanho da população. Ou rankings em que você desconsidera se um estado é totalitário ou não. Ou então um ranking que tem uma explosão de um avião, que acho que foi nas Filipinas. E as Filipinas, num determinado ano, disparou na frente, mas foi uma causa... Assim, houve um acidente ali e morreram muitos jornalistas trabalhando. E isso acabou distorcendo o ranking de um jeito artificial. Fora que Repórteres Sem Fronteiras conta de um jeito, o INSE da Inglaterra conta de outro, o CPJ conta de outro. Então é uma questão bastante delicada e eu prefiro dizer que... Para além de ser uma profissão de risco ou não, é uma profissão chave da democracia que deve ser alvo de atenção, e um jornalista que cobre assuntos delicados deve ser alvo de proteção de toda a sociedade. Ele está ali representando um interesse grande. Então eu gostaria de passar um pouco além dessa questão de ser ou não uma profissão de risco.
Mas agora, Antônio, você acha que no caso específico do jornal francês Charlie Hebdo, você acredita que o jornal tenha sido pretensioso nas suas publicações?
Então, o Leão falou bem isso na entrevista dele, né? Qualquer coisa que se fale depois do que aconteceu vai estar sempre contaminado por aquela possível justificativa de que o que foi feito antes justifica o que aconteceu depois. Eu acho que é um atentado grave à liberdade de imprensa e de expressão. Nada que tenha sido feito justifica um ato de violência. Se a gente for seguir esse raciocínio, a gente vai começar a concordar com as pessoas que dizem que mulher que usa roupa de uma determinada maneira deve ser, ou dá o direito do homem abusá-la sexualmente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A justificativa prévia do que fez, o cara morreu, o jornalista morreu porque ele estava investigando um crime. Até teve um dos depoimentos do Fala Povo que vocês fizeram, que o cara dizia isso, né? Você pode fazer, mas você não vai fotografar o policial ali. Pô, gente, você está desempenhando o seu papel. Então, não pode previamente dizer, olha, o que o Charlie Hebdo fazia antes era ofensivo. Acho que a gente tem que pensar que, no limite, dentro de cada sociedade, você vai ter as formas de regulação. Tem a primeira forma, que é a interna, né, a regulação interna da publicação, que diga, faço isso ou não faço aquilo porque isso é legítimo ou não é legítimo, é ético ou não é ético, uma discussão interna. E para os excessos, todas as sociedades aí têm seus mecanismos jurídicos, judiciais, de você controlar isso. Então, se aqui na nossa sociedade, na sociedade brasileira, o jornalista fizer algo que for considerado por alguém, né, ilegal, irreal, o cara recorre à justiça e vamos reparar isso, vamos pedir uma indenização, vamos pedir a prisão do jornalista por ter cometido um crime. Mas jamais justificar fazer dessa apuração, desse trabalho jornalístico, a justificativa para um ato de violência, qualquer que seja ele. Eu acho que é injustificável.
Só para continuar no mesmo assunto, a questão dos rankings, veja só, hoje qual é o país mais perigoso do mundo para jornalistas, de acordo com rankings?
França.
A França. Isso reflete alguma realidade? Quer dizer, a França é mais perigosa que a Síria, ou a China, ou a Coreia do Norte? O Brasil está ali no topo? Isso é um pouco descabido. E agora é o meu momento merchandising. Eu trabalho na Abrage, a gente tem um congresso anual, e neste ano nós acabamos de fechar essa notícia em primeira mão, eu soube há poucas horas, o novo diretor do Charlie Hebdo, o Laurent Sourisseau, que é cartunista, ele assina como Riz, ele vem ao Brasil, fará uma apresentação aqui no Congresso da Abrage sobre o ataque e sobre a situação da liberdade de expressão na França antes e depois desse ataque. Então vai ser um bate-papo muito legal com o Frank Larue, que era o ex-relator de liberdade de expressão da ONU. Vai ser um debate muito interessante e ele vai poder contar aí com propriedade o que foi que aconteceu e como é que ele está vivendo essa situação lá em Paris.
Legal, no nosso primeiro programa aqui no Solte a Palavra, a gente recebeu uma informação privilegiada aqui, exclusiva.
Exclusiva.
Agora, Patrícia, saindo um pouco da visão do Charlie Hebdo e indo um pouco para a visão dos terroristas, você acha que esses atos, eles foram um certo tipo de vingança, puramente vingança, ou é algo mais profundo que isso?
Está dentro do que eles acreditam como sendo o correto, né? Quer dizer, na verdade, eles agiram, segundo eles justificaram, ou não tem justificativa, mas segundo eles colocaram, eles agiram em função da fé que eles acreditam. Eles, ao atentar contra alguém que colocava a figura do profeta de uma forma que eles não gostavam, eles acreditavam que eles estavam afetando, que o Charlie Hebdo e os cartunistas estavam atacando a própria religião no qual eles acreditam. Então, quer dizer, é aquela coisa. Bom, mas aí vem a questão seguinte: eles são terroristas, eles cometeram esses crimes. Mas na medida em que você quer impor um limite para a liberdade de expressão, quer dizer, qual é o limite que se impõe? É o limite de que eu acredito em A ou em B, então eu não admito que você fale mal de B, fale mal de A. Quer dizer, o limite ele sempre é algo difícil de você colocar.
Sim.
Porque você nunca sabe qual é a régua, aonde vai passar essa régua. Então, é por isso que eu acho que eu acredito muito no que o Antônio colocou dessa questão da lei, né?
Então, você me antecipou até a próxima pergunta. Eu ia falar pro Guilherme que até que ponto... Vocês falaram da liberdade de expressão, tá correto, mas até que ponto essa liberdade chega a ser agressiva para algum certo grupo de religião? E isso deve haver um limite? Não.
Pergunta de US$1 milhão, né? Quer dizer, US$1 milhão parece o mini-me lá daquele filme do Austin Powers. US$1 bilhão já. Isso é super difícil. Eu tenho debates pessoais com amigos sobre isso e vivo me questionando qual é o limite. Cada vez mais eu me prendo no conceito de dignidade humana e do que está cercado por esse conceito que está ali positivado nos direitos humanos. Eu acho que essa o que a gente deve observar. E aí, se você me fala sobre limite de humor com relação a religiões ou etnias, aí eu gosto da fala de alguns humoristas brasileiros que falam que o humor que é contra o grupo oprimido não tem graça. O que é divertido é você rir do opressor ou rir de si mesmo. Quando você faz humor com um grupo que já é vítima de opressão, de discriminação, de violência física, moral, um grupo que não tem as mesmas oportunidades, um grupo que não tem a sua dignidade humana respeitada, um grupo que não tem a mesma oportunidade de se desenvolver num país, num estado democrático, isso não é humor, isso é reforçar um padrão de exclusão. E aí eu gosto de me apegar a isso, para além da questão da liberdade de expressão, existe uma questão aí do seu papel como humorista dentro de uma sociedade. Então eu acho que eu iria por esse caminho e não tentar traçar uma régua do que seria o limite da liberdade de expressão no humor ou fora dele.
E tem também, eu acho que um ponto, que é a questão da cultura daquela sociedade. Quer dizer, depende muito do que aquela sociedade está disposta num acordo pré-determinado entre o que ela aceita como sendo algo interessante para ele ou que ela não aceita. Agora, nada justifica um ato de ameaça à vida ou até mesmo violência em relação àquele jornalista ou àquele cartunista.
Certo. E assim, para poder chegar no nosso último subtema aqui, vocês já comentaram bastante do que pode ser solução para esse tipo de problema, para essa violência. Como que vocês acham que a redação, pode ser para você, Toninho, as redações e até mesmo os governos podem dar mais segurança a esses jornalistas que tanto representam a sociedade? Com algumas exceções, claro, né? Mas que tem como ofício mesmo representar a sociedade?
Uhum. Então, as redações, no primeiro passo, né, para isso, tem que ter consciência dos riscos que vão colocar seus profissionais ali para correr. Dependendo do tipo de reportagem que vai fazer, ter uma discussão, os grandes veículos têm, isso talvez seja mais comprometido, como o Guilherme falou, né, nos locais menores, nas cidades menores, nos veículos menores, mas os grandes veículos de comunicação têm esse papel e já, de alguma maneira, fazem essa discussão de como proteger seus jornalistas e que mecanismos podem usar para evitar que os riscos sejam maiores e aconteçam. Isso já vive várias situações. Um exemplo rápido, há lugares dessa cidade de São Paulo, a gente tinha um grupo, algumas reportagens que a gente fez em um determinado lugar na Zona Sul, que teve 3 casos típicos de assalto, violência contra jornalistas num raio de 1 quilômetro. Então, toda vez que aparecia uma reportagem nessa região, havia uma avaliação de se essa reportagem valia o custo-benefício de mandar um jornalista lá ou não e correr um risco. Então, essa reflexão prévia dos mecanismos que você pode adotar para proteger o seu jornalista é o papel do veículo juntamente com seus profissionais, que vão defender os interesses e mostrar ali pela situação de rua que vivenciam o que é aceitável ou não. E o papel do poder, né, do poder público, é garantir, eu vejo em duas frentes aí, né? Uma é a segurança pública, que envolve a sociedade como um todo, jornalista não é cidadão de primeira classe e os outros são de outra, então tem que garantir segurança para todas as profissões, não só para jornalista. Mas tem um segundo momento, que é, e aí também tem a ver com a ineficiência da polícia, como o Guilherme falou, tem que investigar crime, tem que explicar o que aconteceu, tem que mostrar que a pessoa que comete crime contra qualquer cidadão e contra um jornalista especificamente vai ser descoberto, vai ser investigado, vai ser punido. Então o papel do Estado nessa hora é dar segurança e garantir que as pessoas que cometam crime, os crimes sejam realmente investigados e que, com base em provas, né, claro, não acusações injustas, você coíba isso e impeça de que aconteça de novo, né? Porque se é uma sociedade que tem impunidade, vão matar jornalista, se vira moda aí é fácil, né?
Mas em cima disso, acho que dá para lançar uma polêmica aqui, acho que para finalizar o programa, lançar uma polêmica. Você falou que o Estado deve oferecer segurança a todos os cidadãos, é o dever do Estado. Uhum. Mas o jornalista é aquela profissão justamente que fiscaliza o Estado. Será que isso tem alguma relação com a violência contra eles?
E ainda mais, só para concluir também, os policiais são o maior número de agressores, né, contra os jornalistas. Eles também...
Não, né? Dá para dizer que talvez seja o Estado,
então,
o agredindo?
Foram os policiais, foram os maiores agressores durante protestos de 2013 e 2014. É preciso fazer esse recorte para não parecer que é uma coisa constante desde 1500 até hoje. Então, nesse período foram, sim. No Paraná, neste ano, sem dúvida, foram. No Paraná a situação é surrealista, vou voltar nesse tema. No Paraná você tem repórteres que são convidados a dar depoimentos sobre casos que eles mesmos publicaram, que eles cobriram nos seus jornais, e quando eles vão para dependências da polícia militar ou civil, eles se deparam com outros militares, e o inquérito, na verdade, não diz respeito a reportagem, a denúncia, diz respeito a tentar identificar quem é a fonte. Uhum. Então ele é colocado frente a frente com vários, aponta quem é que está te passando informação aqui de dentro. Uma situação completamente absurda, constrangedora. Repórteres são ameaçados no Paraná e vêm para São Paulo, ou vão para os estados, ou o caso do Mauri Koenig, que é diretor da Abrage, ele se mudou de país durante um certo tempo, há cerca de 2 anos, por ameaça da polícia do Paraná. Então é uma situação bastante surrealista, né? E aí a sua pergunta é, sim, é papel da polícia defender todos e é papel do jornalista apontar quais são as suas falhas nessa defesa da segurança de todos. E vamos colocar mais um culpado aqui. É papel do Ministério Público constitucional cobrir a polícia, investigar a polícia e apontar os malfeitos da polícia. E isso tem acontecido pouco, infelizmente.
E esse é um ponto, acho que é fundamental. É a punição. Porque no caso, por exemplo, do Paraná, a partir da investigação do Mauri, quer dizer, ele foi a investigação dele, a matéria investigativa era sobre crimes da Polícia Militar e Civil do Paraná. E esses crimes não foram investigados, ele foi ameaçado, ele teve que sair do país e os agentes que promoveram essa ameaça nunca foram punidos. Então abre um espaço para que cada vez mais hajam mais ameaças a esses jornalistas.
O Paraná é tão surrealista que um repórter de televisão foi preso ao vivo enquanto estava fazendo uma cobertura. E era um repórter, não era assim um cara da defesa dos direitos humanos. Não, era um repórter de uma espécie de Datena local. Então aquele cara que está sempre aplaudindo que a polícia dê porrada em bandido. Esse cara, mesmo esse aliado de primeira hora do programa 190, foi preso enquanto transmitia no ar, jogado num camburão, e disse que apanhou da polícia. É nesse nível.
Só para concluir, eu gostaria de dizer que eu acho que seria irresponsável da minha parte relacionar diretamente o fato de jornalista investigar mal feito da polícia e, por causa disso, ser vítima de violência. Há maus policiais, como há maus jornalistas. Tanto a Patrícia quanto o Guilherme deram exemplos aqui de situações em que policiais colocaram os próprios jornalistas em risco, mas eu acho que uma coisa não está diretamente relacionada à outra. O jornalista está sujeito a ser vítima de violência de pessoas que são interessadas ou não interessadas na publicação de uma informação, sejam elas policiais ou não. Então, acho que a relação não é direta.
Não mesmo.
Legal. Infelizmente, nosso programa está acabando, muito rápido o tempo. Gostaria que cada um de vocês fizesse apenas um destaque rápido final sobre esse tema que a gente abordou aqui hoje.
Tá, joia. Eu vou começar. Eu vou retomar um assunto aqui, que era uma coisa que eu gostaria de ter falado, que é a questão de equipamento de segurança. Infelizmente, a maioria dos repórteres hoje que são vítimas trabalham em veículos pequenos, mas também é preciso dizer que dos veículos grandes é uma minoria, bastante minoritária, aquela que fornece equipamento de segurança adequado. Então, há um cinegrafista da TV Bandeirantes do Rio de Janeiro que morreu com um tiro de fuzil que atravessou o corpo dele. Além do corpo, atravessou também um colete, que era um colete feito para proteger contra tiro de revólver. Só que ele cobre situações em que há disparos de fuzil. Como ele, centenas de repórteres andam em carros com blindagem inadequada, usam coletes à prova de bala inadequados, não recebem treinamento sobre como vestir o colete. Então, isso é um investimento que ainda faz falta. Repórteres de qualquer emissora internacional, como a BBC, que socorreu o cinegrafista da Band, o Santiago Andrade, naquele protesto no Rio de Janeiro, eles todos têm treinamento de primeiros socorros, eles têm equipamento adequado, eles têm capacete, eles não saem se não tiverem todo esse protocolo, todo esse checklist checado. Então é importante, sim, que as empresas grandes passem a fornecer o equipamento de proteção adequado para os repórteres.
Patrícia, você podia nos dar seu destaque final?
Eu acho que o maior destaque que eu gostaria de dar é que a segurança do jornalista, ela é crucial para que a gente consiga ter a cobertura de fatos que realmente interessam a toda a sociedade. E a proteção do jornalista também é de interesse da sociedade. A gente tem que levar isso em conta, porque todo atentado, toda ameaça ao jornalista na prática da sua profissão é um atentado à liberdade de expressão.
E você, Toninho, para poder finalizar?
Concordando e assinando embaixo com o que os meus colegas falaram, eu só complementaria que é nosso papel, nós profissionais de imprensa, nós representantes, associações representativas de jornalistas, institutos, ONGs que defendem a liberdade de imprensa, a gente tem um papel muito importante aí na cobrança do poder público para que dê a proteção necessária, para que os crimes sejam investigados, porque eu insisto, não dá para achar que isso é normal, porque se a moda pega, todo mundo que achar que jornalista não deve falar uma coisa, vai lá, dá uns tapa mata, acabou, e aí a gente não tem mais imprensa, nem liberdade de imprensa, e no limite é a democracia que está em jogo.
Legal, esses foram nossos três convidados hoje no Solte a Palavra, o programa inaugural. Gostaria de agradecer, Guilherme, a sua participação.
Obrigado a vocês.
Obrigado, Patrícia, também.
Obrigada.
E obrigado ao professor Toninho, aqui da SPM.
Eu agradeço, para mim é uma honra.
E lembrando que esse programa, o Solte a Palavra, foi uma parceria da SPM São Paulo com o Instituto Palavra Aberta, com o apoio também da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Gostaria de agradecer também a nossa equipe, que participou do programa inteiro, com a apresentação minha, Fábio Martins e de Thiago Vidal, direção de Gabriel Ficone, produção Murilo Parolini e Thomas Aoki.
As reportagens de Guilherme Machado e Rodrigo Tucci, redação Larissa Kazumi, Juliana Marques e Mariana Castro. Trabalhos técnicos Afonso Afonsos, Jorge Bonovox e Daniel Jedi Gomes. A supervisão do NISO, Núcleo de Imagem e Som da SPM, de Luiz Fernando Pará, e a orientação e coordenação da professora Patrícia Rangel. Muito obrigado a todos, boa tarde e até um próximo encontro.
Termina aqui.
Solte a palavra!